Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta aqui no programa Em Pauta, que hoje recebe a médica infectologista Flávia Gomide, da Sociedade Brasileira de Infectologia. Estamos aí falando sobre esse avanço de casos de Covid-19 em todo o Paraná, na verdade, que acontece também em todo o país. E, claro, estamos aí preocupados e trazendo orientações aí para toda a população. Estamos ao vivo no Facebook da ERP e também em transmissão em várias emissoras por todo o estado. Doutora Flávia, a gente acompanhando aí as falas das autoridades de saúde, eles falam muito aí dos reflexos dos feriados, até talvez a campanha eleitoral tenha ajudado a esses números, a alta desses números, né? E também desse relaxamento geral da população, principalmente da população jovem, ainda causando algumas aglomerações. Esse relaxamento aí, é claro que é difícil a gente apontar, né, os culpados, sim, né, do que aconteceu. Mas é nessa linha mesmo que a gente deve pensar, ou é um comportamento geral, inclusive das autoridades de saúde, talvez que falaram, estamos sim surpresos, não esperávamos que isso fosse acontecer exatamente agora. Qual que é a tua visão em relação a isso?
Então, eu acho que o comportamento, sim, define tudo, mas é difícil dizer que a culpa é isso, porque as pessoas têm os seus limites, né? Suas capacidades até de entender a situação ou seu limite emocional, né? É muito difícil falar para uma pessoa, para um jovem, que ele vai ficar o ano inteiro sem ver os amigos, sem poder ter uma vida normal. Então, eu entendo bem a limitação humana de cada um. Humana, exatamente. Até dentro dos hospitais, como a gente falou antes, né? As pessoas estão cansadas, tem horas que alguém explode, assim. Então, eu entendo que as pessoas chegaram no limite e não querem mais saber de Covid e querem, a todo custo, voltar para uma vida normal e ver os amigos e ver os parentes, e está todo mundo doente com isso, né? Mas a gente tem que saber que isso tem um custo, né? Então, até tem como fazer algumas coisas com muito cuidado. As pessoas podiam optar, pelo menos, já que a gente não está num mundo normal, infelizmente, não dá para falar, vou ignorar tudo que está acontecendo e vou ver os meus amigos e vou ver a minha família, porque isso vai ter um preço, né? E nesse momento a gente não está conseguindo absorver esse aumento de demanda, né? Podia falar, o jovem sabe que ele vai ter menos risco, né? Então ele fica pensando, tá, eu tenho 1% de chance de ter uma complicação e tô aqui me privando, deixando de ver os meus amigos, deixando de ir em qualquer festa, tô perdendo minha juventude, porque tudo é um drama, né? Sim. Mas, e ele sabe que não é um risco maior para ele, então não adianta falar que vai ser um risco, tem que falar que ele, se ele optar por encontrar os amigos, ele não pode ver assim, os avós, não pode, ele tem que restringir alguma coisa na vida, tá? Então tem que fazer uma opção. Se precisa muito ir ver os amigos, ele vai ter que voltar para casa e fazer uma, digamos, um isolamento de 10, 14 dias em casa para não passar para ninguém de casa, né? Não ver os avós, o que não dá para a pessoa fazer absolutamente tudo o que quer, né? Ver os amigos, ver a família, ir para o trabalho e fingir que está tudo normal. Faça então pequenas concessões e tente pensar no menor risco possível, né? Você estava me perguntando do final do ano.
Sim, eu ia te perguntar justamente isso agora. Tá, e a gente está agora, final do ano, Natal, todo mundo quer se encontrar, está todo mundo cansado, o que a gente mais quer é ficar próximo daquelas pessoas que a gente ama, né? E se preocupa. E ao mesmo tempo, por se preocupar, também não sabe o que fazer, né? A gente sabe de pessoas que estão aí, já agendaram, né, coisas aí pro final do ano, ou fazer pequenas viagens, né? Mesmo ali com, tudo bem, não vai fazer aquela festa de 40 pessoas, que obviamente não é para fazer. Exatamente. Mas ali aquele, um núcleo familiar um pouco estendido, até 10 pessoas, é seguro fazer isso? Desiste então de tudo, fica em casa, o que que a gente faz agora?
Então, Juliana, eu acho que dá para fazer tudo com segurança, tá?
Tá.
Não dá para fazer uma mega festa de Réveillon, mas tem um monte de gente que me procura para pedir o meu aval para furar a quarentena. Para falar, eu preciso ver minha mãe, eu preciso ver meu pai, como é que eu faço, né? Então, como eu disse, dá para fazer tudo com segurança. Distanciamento social não é cada um na sua casa, pode ser cada um a 1,5 metro de outra pessoa. Então, se você for fazer uma reunião com cinco, seis pessoas numa casa que você pode deixar as janelas abertas, um ambiente ventilado, que não fique todo mundo assim sentado um do lado do outro no sofá, entendeu? Fica, põe uma cadeira num canto, um sofá no outro, deixa as pessoas mais ou menos distantes, sem abraço, sem beijos. Chega lá, parece chato você chegar e não abraçar, mas
É horrível, na
dá.
verdade, vamos falar, né?
Olhe, eu já estou me
Você acha
acostumada.
que não vai conseguir nem abraçar nunca mais, né, Flávia?
Não, eu tô. Quanto tempo de pandemia já? Uns 10 meses de
Sim.
pandemia. Posso dizer que faz muito tempo que eu não abraço meu pai, nem minha avó, nem minha mãe, nem ninguém. Mas eu continuo vendo eles. Então eu chego, mantenho uma distância, a gente conversa. Não tenho toque, mas você vê a pessoa, conversa, você passa um tempo bom junto, num ambiente ventilado. Então tem coisas que dá para fazer. Nesse contexto é a melhor situação possível. Né? Não vai ser uma festa grande com todo mundo que a gente não viu o ano todo, mas escolhe ali cinco, seis pessoas, mantém os cuidados e dá para fazer uma coisa com segurança, entendeu?
Sim. Essa segurança, então, é manter a distância e o tempo todo, acho que, né, cuidar muito com as mãos, né?
Isso.
Eu vejo aqui que você tá com a
Continua.
sua garrafinha aqui de álcool em gel o tempo todo ali passando. A gente tem
Isso.
aqui no estúdio, mas você carrega a sua com você, que é para
Sim,
garantir,
eu
né?
peguei no microfone aqui, eu já limpei minha mão.
Sim.
Peguei qualquer coisa, limpa a mão. Então, as pessoas têm que manter esse cuidado de ter o álcool nos ambientes, continuar com a máscara e o distanciamento, tá? Só não dá para ter o contato, o abraço e tudo, mas estar perto já vai ser bom.
Sim. Esses cuidados, inclusive, garantiram que até agora você não pegou o vírus, né? E
Exatamente.
trabalhando em um hospital de campanha,
Em
atendendo
vários.
infectados o tempo todo.
É.
Ou seja, é possível conviver com infectados também e se
Sim.
você cuidar, né?
Sim, mas eu sou uma amostra viciada, né? Eu sou infectologista há 15 anos e eu trabalho com controle de infecção hospitalar. Então, eu sou aquela pessoa no hospital que fica explicando para os outros como fazer, como seguir as precauções, como, né, como não se contaminar. E a minha preocupação de não me contaminar e não levar para casa já tem muitos anos, né? Não é no Covid. Quando chegou, eu pensei,
Tô
tô
dentro.
preparada, né?
Entendi.
Mas realmente é um viés da especialidade,
Certo, certo, certo.
né?
Compreendo. Mas é que é bom que tá todo mundo aprendendo, né? Com isso
Sim,
também, né? Não é
as
só,
pessoas
agora
estão
não é só ter
vendo,
o exclusivo, né?
exatamente, as pessoas estão finalmente vendo o que eu via, as contaminações.
Em todos os lugares.
Isso.
Certo. E que mais que a gente tem, também pode falar, acho que das máscaras, né? Porque, nossa, banalizado, todo mundo já tem máscara decorada, todo mundo preparando a máscara para o Réveillon, que cor que vai usar. Porém, as pessoas ainda parece que não aprenderam a usar, né? Basta dar uma volta no supermercado, você vê o nariz para fora, não é
Isso.
verdade?
É. Isso é outra coisa, né? A máscara realmente é um incômodo, né? Quem não está habituado a usar não gosta. Mas tem máscaras e máscaras. Você vai encontrar alguma máscara que se adapte, né? E procure uma máscara confortável. A gente quer gastar R$ 3 uma máscara e todo mundo tem que usar todo dia. Então, compra uma máscara melhor. Uma coisa que não fique incomodando
Sim.
no rosto, porque quanto mais você fica mexendo no rosto, você perde a função da máscara. A máscara é um bloqueio para você não se tocar, né?
Certo.
Antigamente a função da máscara era proteger só os outros, né? Você não vai, se você tossir, espirrar ou falar, você não contamina o ambiente porque tem uma barreira. Então é proteger o ambiente. Mas a máscara protege a si mesmo também, porque você tem uma barreira para não pôr a tua mão na boca, não pôr a mão no nariz, porque é assim que a gente se contamina. A gente pega nas coisas contaminadas com as mãos, com as próprias mãos, e coça o olho, coça o nariz, coça a boca, né? O vírus tem que entrar numa mucosa, né? Nessa pele que reveste por dentro. Então, acaba sendo uma barreira, a gente se protege também. Então, tem que estar com uma máscara que seja confortável, que você não fique mexendo o tempo todo, que não puxe na orelha. E vai testando, depois se acostuma,
Sim.
né?
Alice de Moarama, inclusive, perguntando das máscaras não descartáveis. Mudou algo em relação, né, ao início lá do período que a gente tinha que lavar tantas horas ou mantém? Como é que está a recomendação de lavagem?
Então, as recomendações foram afrouxando, né, com o
Exato, por
tempo.
isso que a gente pergunta.
Porque no fim a grande importância da máscara é sim, ela entra como etiqueta da tosse, né, essa barreira para não
Sim.
tossir, então qualquer coisa acaba protegendo. E para você não pôr a mão no rosto. Essas características de filtragem, três camadas. Isso é mais relevante dentro dos hospitais e para pessoas que estão realmente sintomáticas, tá? Para a população geral, qualquer barreira serve.
Vale.
Então, use uma coisa que seja confortável e está ótimo.
Certo. Não tem que ter essa preocupação tão extrema, talvez. O importante é estar, né?
Exatamente. O importante é ter uma barreira que seja confortável, que você consiga ficar com isso o dia todo.
Certo.
Né? Quando está suja, limpa, né? Claro. Mas antigamente pensava que a máscara cirúrgica, inicialmente, tinha uma validade de só 2 horas. Agora a gente já ampliou esse tempo nos hospitais, elas já servem para 6, 12 horas. Então a máscara de tecido provavelmente também.
Uhum. Entendi. Só para a gente finalizar nesse bloco, em relação a aquela lavagem das compras quando chegava em casa, né? De fazer higienização, cuidar com os sapatos, isso se manteve ou também acabou afrouxando?
Também acabou afrouxando, né? Porque você faz a compra e leva 3 horas para...
Ninguém aguenta.
Então dá para diminuir esse tempo.
Mas
né?
Faz sentido esse afrouxamento, isso que eu pergunto, não é... Existe, claro, sempre vai existir possibilidade de contaminação, mas ela é muito pequena, né? O contato entre as pessoas é que é o grande problema.
O contato é o maior e o vírus, por mais que ele seja recuperável em superfícies, a gente não sabe se é um vírus que está vivo ali, infectante. Tem que ser um vírus muito fresco, tá? Então, provavelmente, se você chegar em casa e deixar as compras para guardar no dia seguinte, já é suficiente. O que tem que pôr na geladeira na hora, você limpa e põe na geladeira. Mas se der para fazer uma quarentena ali de 24 horas, provavelmente já é suficiente.
Já diminui o estresse, né?
Já. Eu lavei as minhas compras a primeira vez e falei, não vai dar. Para fazer isso toda vez que a gente for no mercado. Então, a gente começou a fazer só o que ia para a geladeira já limpava e o resto eu deixava para o dia seguinte.
Tá certo. Flávia, vamos fazer mais um intervalo rápido. A gente segue para o nosso último bloco, trazendo mais aí orientações, recomendações para a população. Voltamos então a falar sobre essa alta, né, de casos de Covid-19 em todo o Paraná com a médica infectologista Flávia Gomide, da Sociedade Brasileira de Infectologia. Voltamos já.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.